pela descontrole, algum descontrole do horário, mas realmente já começamos um pouco mais tarde, mas mesmo assim a audição foi um bocado prolongada e pormenorizada. Peço desculpa ao Sr. Tenente-General Meirelles Carvalho, que faz o favor de ter respondido a este pedido de audição que a Subcomissão de Segurança Rodoviária dirigiu à Guarda Nacional Republicana no âmbito do tratamento do processo legislativo destes dois projetos de lei, um da autoria do Partido Ecologista dos Verdes, outro da autoria do Bloco de Esquerda. Por decisão ou por deliberação desta subcomissão, houve um primeiro bloco, se quisermos, de audições, que já foi desenvolvido no dia 17 de março e que essencialmente pretendeu ouvir organizações da sociedade civil, se assim quisermos dizer, relacionadas com esta matéria, do ciclista, do direito ciclista e do uso por parte de peões e ciclistas da rodovia. Este segundo bloco de audições houve as forças de segurança e a entidade responsável pela qualidade e pela auditoria da qualidade da infraestrutura rodoviária, que é o INIR. Haverá um último bloco e um último bloco da audição da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, com responsabilidades nesta matéria. Estão presentes o deputado Isabel Jorge, do Partido Socialista, o deputado Fernando Santos Pereira, saiu só um minuto, mas está regressado, do Partido Social Democrata, o deputado Madeira Lopes, do Partido Ecologista dos Verdes, autor de uma das iniciativas, a deputada Helena Pinto, que normalmente participa nas reuniões da subcomissão. Não é possível estar presente, está presente a assessora do Bloco de Esquerda, a doutora Rita. Portanto, estamos em condições, senhor Tenente-General, para fazer o favor de nos poder dar aquilo que é a opinião da Guarda Nacional Republicana sobre os projetos de lei que estão em apreciação.
Exatamente. Portanto, eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar a iniciativa, na verdade, dado que me parece ser uma iniciativa que se destina a tornar as cidades um pouco mais humanas, e naturalmente também de contribuir com aspectos relevantes ao nível da gestão do tráfego e ao nível ambiental, dado que aposta também em meios não poluentes. A metodologia que nós seguimos para fazer a análise deste documento foi fazer uma leitura atenta do documento e, naturalmente, nos aspectos que nos parecia podermos corrigir alguma coisa, fizemos. Não aspectos de pouca importância, que consideramos de pouca importância, penso que não são relevantes para este tipo de discussão, portanto, relativamente a esses, nem nos pronunciamos. E, portanto, entraríamos, de facto, no projeto de lei 552. No artigo 13... há um aspecto que eu queria dizer antes disto, que é o seguinte. Eu não sei exatamente qual é o timing do desfecho desta iniciativa legislativa. Quer dizer, não sei exatamente qual é o timing. Mas parece-me que está também na forja algumas alterações, ao Código da Estrada, na sequência da estratégia de segurança rodoviária que está a ser concertada ao nível da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. E, portanto, seria provavelmente útil, na verdade, que estas iniciativas pudessem ser concertadas para não se andar a mexer na lei vezes consecutivas, quer dizer, era mais fácil analisar as situações todas de uma vez e, quando tivesse que se alterar, alteravam-se todas de uma só vez. Portanto, mas isto é um aspecto. Relativamente ao artigo 13, portanto, há aqui algumas expressões novas. Portanto, no Código da Estrada, neste momento, não está previsto o conceito de veículo de duas rodas. Portanto, não está previsto no Código da Estrada. Mas o que não quer dizer que não venha a figurar na nova legislação. No artigo 17, o número 2, é no 552X. Não, o artigo 17, número 2. Então qual é o outro? Ah, não, mas eu só tenho o 552 e o 581. E o 635? E o 635?
O que eu...
682. O 582. Ah, pronto. Mas eu tinha aqui duas ou três que exatamente. Então pronto.
Mas de qualquer maneira o... é melhor seguir isso, porque os comentários penso que se ajudarão à primeira versão do projeto do Bloco, que entretanto retirou esse primeiro projeto, promenorizou e reapresentou com uma nova numeração, não é?
Exatamente.
Mas de qualquer maneira,
no anterior projeto, no 552, portanto, no artigo 18, número 1, portanto, a nossa redação era como sejam os velocípedes, ciclomotores e motociclos. No número 1. Portanto, não sejam os velocípedes, ciclomotores e motociclos. Exatamente. No artigo 18, número 3, e o velocípede, ciclomotor ou motociclo. Depois, no artigo 3, a entrada em vigor, não é verdade? A presente lei entra em vigor 90 dias depois da sua publicação. Ah, no dia seguinte... Ah, está bem. Exatamente. Não sei se é a seguinte ao da regulamentação, não é?
O senhor Tenente-Geral não tem a versão última, não tem o 638?
Tem
o 638, pronto, está bem. É que senão, dava assim uma cópia.
Depois, no 581... no artigo 11, número 3, a redação que aqui tenho seria: os condutores de veículos automóveis devem conduzir com prudência, de forma a não colocar em perigo os utentes mais vulneráveis que circulem na via pública, nomeadamente os condutores e passageiros de velocípedes, ciclomotores, motociclos e os peões, em especial as crianças, grávidas, idosos e pessoas portadoras de deficiência. Não, eu sei que não é. Essa era a nossa proposta de redação. Exatamente.
É a proposta. Exatamente. É a proposta.
Essa era a nossa proposta de redação.
Não.
Se não me der jeito de fazer isso, eu posso lhe mandar isso depois.
Sim, para sim, isso é que eu não é, assim, é para ser mais fidedigna essa.
Depois, no artigo 17, número 3 e 4, portanto, isto é mais um conceito. Portanto, não está previsto no Código da Estrada o conceito de velocidade a passo. Embora eu perceba exatamente o conceito quer dizer. Mas isso não está previsto, portanto, é apenas uma parte.
Conceito de velocidade a passo.
Depois, no artigo 18, no que concerne à distância lateral de 1,5 metros, isto vai ser um pouco difícil de aplicar em relação a uma grande parte das vias, porque muitas delas é difícil, muitas delas nem permitem exatamente esta situação, porque são tão reduzidas. Portanto, é difícil aplicar este conceito a algumas vias e também se torna difícil a vertente da fiscalização desta situação, porque a execuabilidade da norma é difícil. No artigo 49 foi alterado o conceito de pista de velocípedes para ciclovia. Portanto, é um aspecto e também deve-se ter em conta. No artigo 78, no seu número 6, a nossa redação é: quando existam pistas de velocípedes, os velocípedes devem obrigatoriamente circular pelas mesmas. Esta é a nossa proposta de redação. Obrigatoriamente. Não percebi, desculpe.
Não, agora não.
Depois, no artigo 113, exatamente, o número 3, a nossa proposta de redação é os velocípedes podem ser equipados com uma cadeira especialmente concebida para o transporte de uma criança, de modelo oficialmente homologado e aprovado. Penso que terá vantagens para a segurança das crianças. Depois ponho aqui uma à parte, uma nota, em regulamento será fixado o modo de utilização e características técnicas do referido acessório. Se entenderem, isso deve ser levado em conta. Pronto, e sobre este diploma, era aquilo que se nos oferecia dizer. Em relação ao projeto 638, não é?
Sim.
638, portanto, relativamente aos motociclos, até 125 cm de cilindrada. Portanto, para nós isto é pacífico, porquanto esta situação do, portanto, o acesso, a possibilidade de conduzir esse.
Mas, Sr. Dente, essa é outra matéria.
Ah, é? Ah, então pronto.
Isso é outra matéria. Eu penso que sim. Isso é outra matéria.
As cartas de condução.
Pois, isso é outra matéria. Isso é outra matéria.
Ah, é?
Isso é de outro projeto de lei, que ainda não está em discussão.
Pronto.
Mas já está adiantado, já percebi.
Pronto, esta é a nossa opinião. É de facto, não é necessário. Não é necessário. Carta de condução. Basta que ele faça um exame,
não é? Isso é um comentário à parte do objeto desta nossa reunião, mas... Pronto, portanto, esta questão não é aquela, não é a matéria que está em discussão agora, não é? Mas...
Não tenho aqui mais nenhum. Portanto, isto foram os comentários que...
Penso que agora as intervenções, senhores deputados, poderão suscitar algum desenvolvimento da opinião do senhor Tenente-General, nomeadamente em relação àquilo que é o conteúdo do projeto do Bloco de Esquerda. Portanto, acho que o diálogo poderá proporcionar aprofundamento mais alguma matéria sem entenderem. Portanto, agradeço a exposição e agora dava a palavra aos senhores deputados, perguntava quem é que se quer inscrever. Deputada Isabel Jorge... Se o deputado Pedro Lopes quer fazer um comentário. Então agora vamos ao contrário. Agora, deputado Madeira Lopes, faz favor, primeiro lugar.
Obrigado, Sr. Presidente. Não há aqui nenhuma questão. Penso que todos gostaríamos de ouvir comentários às mesmas questões que têm sido suscitadas noutras audições. E desde logo desde a primeira que fizemos. E, mas elas têm a ver com a questão da prioridade. Nós estamos a propor que os velocípedes, aliás, eu caso depois fiquei com pena de não ter referido isto à pessoa que ouvimos antes, ao Sr. Intendente do PSP. À semelhança daquilo que já acontece em muitos códigos de estrada na União Europeia, a bicicleta, em termos do direito à prioridade, tem o mesmo direito que os veículos automóveis. Apesar que isto até só se coloca num número relativamente limitado de situações, em que não há outro tipo de sinalização, em que não há. Enfim, em que de facto tem que se recorrer à regra normal da prioridade e a bicicleta perde em relação ao veículo automóvel, com exceção da rotunda, onde a bicicleta já tem a prioridade. E nós propomos que as bicicletas passem a ter sempre essa prioridade no mesmo ponto de vista que o veículo automóvel. Em termos de igualdade, como existe já noutros códigos da estrada. Gostava de saber se refletiram sobre essa questão, mas respondo depois tudo no fim. Essa era uma questão que gostava de ouvir o seu comentário. Outra questão que tem sido levantada é o capacete. O capacete dos velocípedes, dos ciclistas, se deve ou não ser obrigatório. Não está em causa se deve usar ou não. Isso penso toda a gente concorda que é bom que seja usado, que não se perde nada com isso. O que suscita dúvidas é se deve ser obrigatório. Argumentam os ciclistas e as pessoas. Aliás, eu não conheço associação nenhuma de ciclistas ou de ciclo-turismo que defenda a obrigatoriedade do uso do capacete e argumentam com com estudos, com dados, e lembro de outros países em que o capacete foi tornado obrigatório, com a redução drástica do número de ciclistas ou de pessoas que optam pela bicicleta para as suas deslocações. Qual é que é a opinião da GNR? Se deve ou não ser obrigatório o uso do capacete? Depois, outra questão que tem sido levantada é a questão da circulação ao parque. Eu penso que também não levantou. Não abordou. Depois não estou a dizer o comandante, penso que não abordou. A questão da circulação ao parque, é como que os dois projetos também propõem, possibilidade de, em algumas circunstâncias, as bicicletas poderem circular a par, e tem inclusivamente uma razão de ser, por vezes, na proteção de um ciclista mais frágil, designadamente uma criança, poder-se interpor, digamos assim, o adulto que vai circular com a criança, desde que isso não cause entraves à circulação viária. Outra questão, gostava de saber qual é que é a opinião da GNR em relação a esta questão. Outra questão tem a ver com a ultrapassagem. Nós propomos 1,5 metro, já aqui nos deu o seu ponto de vista, que pode ser difícil, não só ser execuível em algumas circunstâncias, embora existam já outras circunstâncias na nossa vida, e eu estou a pensar, por exemplo, num trator que vai andar muito lentamente numa estrada. E às vezes, ao longo de alguns quilómetros, há um traço contínuo. E muitas vezes automóveis, portanto, têm alguma relativa visibilidade suficiente, dado a marcha muito lenta do trator, nós sabemos que na prática acabam por pisar o traço contínuo para ultrapassar. Sem que muitas vezes coloquem sequer em perigo o trânsito, porque, dada a marcha muito lenta do trator, isso é possível fazer-se com algumas condições, porque há visibilidade suficiente para fazer. A questão de saber se, porque também já foi proposta outra solução, que seria o veículo automóvel ser obrigado a entrar pelo menos parcialmente na faixa contrária, em vez de usar 1,5 metro, que o veículo automóvel fosse obrigado a utilizar parcialmente a faixa contrária para ultrapassar o velocípedo, o que seria mais fácil de fiscalizar, porque é fácil de ver se pisa ou não o traço descontínuo, no caso da ultrapassagem, pela substituição da alternativa 1,5 metro entre os dois veículos. E eu para já fico-me por aqui. Se não tiver abordado tudo, façam favor, senhores deputados, completar.
Comandante, seguimos a sintetologia. Colocava as suas perguntas todas, porque elas podem ser coincidentes, e depois o senhor comandante responderia no final, se achar bem. Deputada Isabel Jorge, eu não sei se o deputado Santos Pereira quer colocar uma questão só. Veremos depois da intervenção da deputada Isabel Jorge.
As questões que eu queria colocar já foram colocadas também algumas pelo deputado Madeira Lopes, e prendem-se sobretudo não com os comentários que o senhor agora fez, o senhor Tenente-General, mas sim com o facto de nós termos feito outras audições e termos ouvido outras pessoas, não das forças da ordem, mas de outras áreas da sociedade civil, e que levantaram algumas questões que gostaríamos de ouvir a opinião dos entendidos, já que aquilo foram mais desabafos às vezes que outra coisa. Uma das questões que eu já também há pouco coloquei e gostava de voltar a retomar, prende-se com o reboque para o transporte de crianças. Como é que o Sr. Tenente-General vê esta questão do reboque para o transporte de crianças, que a mim, por aquilo que me parece, não sei se de uma forma se calhar um bocadinho exagerada, dá-me ideia que pode ser uma forma de haver alguma sinistralidade que se poderia evitar a nível do transporte das crianças, pelo facto de serem miúdos, de escapar um bocado ao controle da pessoa que vai a conduzir, que vai ocupada a conduzir e não se vai preocupada com os... Vai preocupada, mas há aqui uma questão de prioridade, de preocupações. Um outro problema que eu gostava que o Sr. Tenente-General nos esclarecesse. Há pouco, o seu colega da GNR, da PSP, peço perdão, referiu que algumas disposições dos textos legais podem ser geradores de aumento da conflitualidade entre ciclistas e peões. Aumento da conflitualidade entre ciclistas e peões, nomeadamente no que se refere à utilização partilhada dos passeios. Se nos podia dar a sua opinião como uma pessoa que trabalha com estas questões diariamente, e penso que era, assim, em traços gerais, as questões mais relevantes que tinha para colocar.
Sr. Deputado Fernando Santos Pereira.
Muito obrigado, Sr. General, muito obrigado. Se a deputada Isabel já nos permite, esta ideia que transmitiu aqui teve a ver com meter no passeio ou no mesmo espaço quer os velocípedes, quer os peões. Duas questões que... As questões já foram apresentadas, mas gostava de ouvir a sua opinião sobre o seguinte, se é possível transmiti-la. Se entende que relativamente aos velocípedes devia haver alguma formação, alguma habilitação a ser prestada ou a ser necessária para a utilização na via pública? Questão 1, e pergunto-lhe isto como comandante da Guarda. Aos velocípedes, aos condutores de velocípedes, devia haver alguma formação, alguma habilitação para esses utilizadores? E outra questão, tem a ver se também entende que devia haver alguma identificação nos mesmos veículos, nos velocípedes. Deviam ser possuidores de identificação ou não? Isto para quê? Para saber aquela experiência que a Guarda tem neste momento ao nível nacional, quais são as situações que surgem, que mais afligem a Guarda em termos de segurança rodoviária da parte dos velocípedes. Era só.
As que me põem são mais perguntas no âmbito do bom senso do que propriamente perguntas no âmbito de... pelo facto de ter sido o comandante da Brigada de Trânsito e agora ser o comandante operacional da Guarda. E, portanto, eu vou-lhe responder na qualidade de cidadão, porquanto gostei muito de andar de bicicleta, gosto muito de andar de moto, na verdade, tenho crianças pequenas na família e lido todos os dias com situações que naturalmente me chamam a atenção. Mas começaria então pela prioridade das bicicletas. Bom, eu penso que relativamente à prioridade das bicicletas, isto é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Portanto, numa primeira fase, as bicicletas eram um meio de transporte menor, não é verdade? Provavelmente, bem como os condutores que as montavam, não é verdade? Quer dizer, não havia, digamos, um respeito muito grande pela vertente das bicicletas. E, portanto, a bicicleta não tinha prioridade. A bicicleta não tinha prioridade. Também não só por isso, mas também porque é muito mais fácil uma bicicleta parar, na verdade, do que parar um veículo motorizado. Na verdade, é mais fácil, porque as bicicletas normalmente andam mais devagar e, portanto, a bicicleta para com mais facilidade que um veículo motorizado. E, nessa perspectiva, entendia-se que as bicicletas perdiam a prioridade sempre que se apresentassem num cruzamento, por exemplo, com um veículo motorizado. Essa situação foi evoluindo e, neste momento, as bicicletas têm a prioridade nas rotundas, na verdade. E o projeto, na verdade, propõe que a prioridade seja igual à prioridade dos veículos motorizados. Portanto, isto é apenas a terceira fase do ciclo. Isto demonstra exatamente o respeito e a filosofia que se pretende dar à utilização das cidades e dos espaços públicos. Portanto, fazendo um apelo à utilização do espaço público, dos veículos, das bicicletas e das pessoas que utilizam a bicicleta. E se a perspectiva é essa, na verdade, e se a filosofia é essa, naturalmente que eu acho toda a vantagem que, de facto, a prioridade deva ser considerada em termos iguais. Porque a filosofia vai exatamente nesse sentido, quer dizer, é o que me parece. Relativamente aos capacetes, ponto 2. Eu devo dizer o seguinte. Eu começaria por entrar neste problema dos capacetes para lhes contar uma situação que verifiquei há uns certos anos esta parte, para aí há uns 40 anos. Há uns 40 anos esta parte, estava eu no liceu e vi morrer à minha frente um indivíduo que ia numa bicicleta. Portanto, ia a uma velocidade quase parado. E bateu com a cabeça numa tilha que estava à beira da estrada. Ele ia a uma velocidade para aí de 3 km/h, quer dizer, ia andar, praticamente a andar, a uma velocidade, a passo, a tal velocidade a passo. Bateu numa tilha que estava à beira da estrada e morreu passados 5 minutos. Isto é apenas para dizer que é tão importante utilizar o capacete numa bicicleta como utilizar o capacete num motorizado, num ciclomotor ou num motociclo. Portanto, para mim, eu não faço nenhuma distinção entre utilizar o capacete num ciclomotor, numa bicicleta ou num motociclo. Porque, exatamente, o perigo é rigorosamente o mesmo. Rigorosamente o mesmo. Portanto, digamos, se queremos, se a filosofia é poupar as vidas, naturalmente que a bicicleta, o condutor de bicicleta deve utilizar o capacete. Portanto, esta é a minha opinião acerca desta situação. A circulação a par é uma circulação que nós verificamos com alguma frequência na estrada, nomeadamente quando se trata de provas desportivas e aquelas que são das iniciativas das vilas, das aldeias e das cidades. A circulação a par, no meu ponto de vista, digamos que é uma situação confortável para os ciclistas, na medida que vão mais descontraídos, vão trocando umas conversas, e até para aquele aspecto prático que falou a senhora deputada, nomeadamente na possibilidade de proteger uma criança mais indefesa que vai ao lado do adulto na bicicleta, acredito que seja mais confortável. Mas se pensarmos em termos de tráfego, eu penso que essa situação é propiciadora de outras consequências, porque se legitimarmos essa possibilidade de andar a par, os ciclistas vão permanentemente andar a par. Isso eu não tenho rigorosamente nenhuma dúvida, porque a prática normal é as pessoas andarem a par. Não é verdade? Só que o veículo motorizado, automóvel ou caminhão, é verdade, tem alguns constrangimentos quando se confronta com essa situação. E normalmente altera aquilo que vai a fazer por força desse constrangimento, até que o indivíduo que vai a circular paralelo apanhe o seu lugar na fila. Portanto, digamos que legitimar esta situação parece-me que terá algumas consequências negativas. É a minha opinião acerca disso. Quanto à ultrapassagem e à distância regulamentar da ultrapassagem. Bom, isto também é um aspecto que tem evoluído com o tempo. Se verificarmos o comportamento que os automobilistas tinham com os ciclomotores há 30 anos atrás e com os ciclistas, não tem nada a ver com o comportamento que o automobilista tem hoje com o motociclista. Portanto, hoje o condutor respeita muito mais, digamos, a identidade do motociclista na estrada do que o fazia há 30 anos. Isto é porque as pessoas também vão evoluindo, e são menos egoístas na estrada. E, portanto, digamos que aquilo que se vai fazendo hoje na estrada em termos de ultrapassagem, na verdade, sem que esteja regulamentado uma distância efetiva que o separe do ciclista, ele hoje, quando ultrapassa, o automobilista hoje, regra geral, se verificarem, o automobilista hoje, quando ultrapassa um ciclista, fala normalmente com uma distância de segurança que há de rondar muito próximo dos 1,5 metro ou 2 metros. Portanto, hoje as pessoas optam por entrarem na faixa de rodagem contrária para ultrapassarem um ciclomotor ou um ciclista ou um motociclista. Portanto, significa que há aqui já uma preocupação. Naturalmente que agora a diferença é deixar que o tempo acabe por clarificar estas situações e vá desenvolvendo nas pessoas esta capacidade de respeitarem o outro utente da via, nomeadamente o ciclista, ou impor já à partida que a distância regulamentar é 1,5 metro. Portanto, isto é uma questão de opção. No meu ponto de vista, não me parece que seja muito justificável estar-lhe a introduzir esta baia já neste princípio, porque a tendência normal é que o condutor se comporte dessa maneira. Portanto, aquilo que a gente verifica na estrada, cada vez mais as pessoas têm mais preocupação quando fazem a ultrapassagem a um ciclista. Portanto, digamos que não parece que haja necessidade de estar a impor esta regra. Quanto ao reboque de transporte de crianças. Bom, a criança é por natureza irrequieta. É por natureza irrequieta. E nós obrigámo-la, na verdade, até determinada idade, é sentada numa cadeirinha, na verdade, que tem um modelo regulamentado, apertada com cinto de segurança. E o veículo motorizado é naturalmente mais seguro, na verdade, do que o atrelado, pelo menos o atrelado convencional de bicicletas que nós temos verificado aí na via pública. Eu penso que esta situação não advirá, ou digamos, esta situação de fragilidade não advirá exclusivamente do comportamento de terceiros, mas do comportamento imprevisível que a criança pode ter. E se tiver, na verdade, aquele atrelado é bastante frágil, tem pouca segurança para poder suportar situações de embate, ou de encosto. Portanto, digamos que, no meu ponto de vista, é talvez deixar a criança um pouco fragilizada, se permitirmos que ela seja, a não ser que sejam em espaços fechados, onde não haja, naturalmente, convivência com outros veículos motorizados. Em circuitos fechados. Na verdade, porque há circuitos onde isso é perfeitamente normal. Quer dizer, agora, digamos que esta faceta da imprevisibilidade da criança, aliada à fragilidade daquele atrelado, que são coisas pequeninas, na verdade, as rotas pequeninas, com conceitos de gravidade facilmente alteráveis, não parece que isso seja benéfico para as crianças. Relativamente à partilha de passeios, acho que, não, do seu ponto de vista da segurança, não é benéfico. Não é benéfico, até porque muitas vezes as pessoas vão no passeio sossegadas a caminhar numa direção e são ultrapassadas pelas costas, pelas bicicletas, e muitas vezes há situações de contacto, especialmente quando as pessoas se apercebem em cima da jogada, exatamente, que estão a ser ultrapassadas. Portanto, digamos, a possibilidade, se houvesse possibilidade de colocar bicicletas num sítio e peões no outro, para mim era o ideal. Relativamente à habilitação, é evidente que os velocípedes, os condutores de velocípedes, andam na estrada e, por conseguinte, eles deviam ter conhecimento do código da estrada. É vulgar eu cruzar-me todos os dias na estrada com ciclistas em contramão, e ciclistas a circular de noite quase sem iluminação, ou melhor, sem iluminação mesmo, alguns deles sem nenhuma iluminação. Eu penso que isto, para além da audácia, não é verdade? Para além da audácia que é circular nestas condições, denota alguma capacidade de perceber o perigo, não é verdade? Porque há pessoas que, de facto, não têm essa capacidade. Quer dizer, há pessoas que estão a correr riscos, mas não têm a percepção de que estão a correr riscos. E, portanto, para as pessoas que não têm essa percepção, provavelmente tem que ser feita alguma ação de formação que o esclareça da forma como se anda na estrada. Porque andar na estrada, bicicleta, à noite, sem luz, é extremamente perigoso. É extremamente perigoso. Como andar em contramão, naturalmente. Portanto, esta ação de formação ou passará por uma habilitação, na verdade, que as pessoas tenham que ter para andar de bicicleta, ou por uma ação de formação que as pessoas sejam sujeitas para poderem andar na estrada com o mínimo de risco possível. Quer dizer, não estou a ver outra forma de resolver este assunto. Havia aqui... Ah...
bom.
A identificação do veículo, sabe que esta situação da identificação do veículo já foi uma prática em Portugal. Andrade, já foi uma prática. E eu penso que essa situação não tem mal nenhum. Quer dizer, pelo menos o veículo que ali está, a gente sabe que pertence a um indivíduo. Não, quer dizer, estamos apenas a falar de registro, a possibilidade de ter esta bicicleta registada ou numa Câmara Municipal ou num sítio qualquer. Quer dizer, agora, as pessoas sabem que aquela bicicleta pertence ao elemento A, ao elemento B. Quer dizer, só por isso. Não estou a ver que aqui tenha outras implicações. Mas haverá a vantagem que a bicicleta pertence a um indivíduo. Na verdade, tal qual como a moto pertence e o ciclómetro pertence. E já foi assim, já foi assim. Penso que não haverá desvantagem nesse aspecto. E pronto, relativamente aos pontos que me foram colocados, era isto que se me oferecia dizer. Pronto.
Sr. Comandante, eu penso que não há nenhum comentário mais ao pedido de esclarecimento. Agradecemos a presença nesta audição. Renovávamos este pedido que se estas notas que aqui deixou agora verbalmente pudessem ser enviadas em jeito de memorando da intervenção do Sr. Tenente-Geral, seria útil para que o registro no processo fosse mais pormenorizado e também de facilitar a atenção. Sim, sim. Das notas que fez na intervenção e destes comentários, sim, que são tidos, efetivamente, como disse, comentários mais do bom senso, que provavelmente comentários de natureza técnica ou policial, não é?
Sim, senhor. Eu penso que isso é já assumido pela maioria das pessoas que andam de bicicleta. Quer dizer, os miúdos, por exemplo, não têm uma miúda pequena, uma mané pequena, que já não se move em cima de bicicleta.
Se não tiver que fazer.
Vão envolvendo, eu acho que hoje as pessoas têm este aspecto de outra maturidade, têm uma percepção de perigo, começa a ser consolidada. Eu acho que sempre, portanto,
sim, senhor. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.